Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, o nosso cantinho espiritualista e projetivo de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Aqui na parte técnica, como sempre, meu amigo Eury. E hoje temos um convidado especial. Estou aproveitando uma viagem dele aqui para São Paulo e convidei-o novamente, a terceira vez que ele vem aqui no programa. Ele esteve em 2005, depois em 2015 e agora 2022. É o meu grande amigo Saulo Calderon, que é aqui de Santos, mas ele morou na Bahia, morou em Santa Catarina também, acho que em Florianópolis um tempinho.
Não, foi Recife.
Ele morou na Bahia, Salvador, e hoje ele mora no Recife. O Saulo tem um trabalho de esclarecimento muito legal na internet, com o projeto dele, o GVA, o Grupo de Viagem Astral. O Saulo foi um dos pioneiros aí em projetar material de saídas do corpo na internet aí há vários anos antes e postou muita coisa legal, vem fazendo um trabalho bom. Canal do YouTube do Saulo Calderon tem atualmente 200 mil pessoas. O trabalho que ele faz é muito importante, é um dos maiores pesquisadores e projetores do país e faz um trabalho muito legal, de forma simples, bem aberta, bem universalista. Conheço o Saulo desde a década de 90. O Saulo era adolescente, tinha um cabelão, né? Você está com qual idade agora, Saulo?
44, eu estava com 16.
Você 16, mais ou menos. Então nós fizemos uma amizade muito grande e eu e o Saulo nós temos formas parecidas de estudar e de olhar a questão das saídas do corpo, né? Cada um com seu jeito, é claro, mas fazendo isso de forma universalista, simples, bem humana e acessível para que as pessoas conheçam mais sobre o assunto. Seja bem-vindo mais uma vez, Saulo.
Muito obrigado por estar aqui. É até interessante, né? Porque nós estivemos juntos em 2005, 2015 e agora 2022. E fizemos o FAQ 1000 junto.
Foi
um experimento muito bom. Eu estou feliz aqui de estar aqui contigo. E tá tanto tempo. Eu lembro que uma vez estávamos em 2005. Nós fomos comer na padaria aqui do lado.
Isso.
E você falou assim para mim: Saulo, a projeção astral está jogada às baratas. Não abandona ela. Fica firme. Mantenha o foco. Eu nunca esqueci daquilo. E daí falei, meio capengando, mas estamos aí até hoje.
É que assim, é. Saulo, hoje tem muita gente na internet falando de saídas do corpo. Na época não tinha, era do 2005, né? É. Não tinha o WhatsApp, não tinha toda essa expansão do tema. Aí eu falei, Saulo, não deixa esse assunto morrer, cara. Mantém aí, já que você mexe bem com essa galera da internet e mantém esse assunto em alto. O Saulo tem um projeto chamado GVA, que é o Grupo Viagem Astral. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do projeto, desde lá, dos primórdios, até atualmente agora, com 200 mil pessoas no canal do YouTube.
Ele se chamava, na verdade, até por influência do IPPB, do IPC e tal, chamava Instituto Viagem Astral. Só que não tinha instituto, não tinha local. Aí eu fui simplificando, já tinha um site simples, na época não tinha nem domínio registrado. Aí a gente passei para o GVA, fizemos o Grupo Viagem Astral, que simplificava mais a coisa, era uma coisa mais realmente virtual. E com a ideia, a proposta era transmitir informação da forma mais simples possível, como a gente encontra o próprio mundo espiritual, a saída extracorpórea, sem nenhum tipo de dificuldade dos termos, inclusive, que a gente pega às vezes por aí, e nem muito a parte também viajada. Era pegar o meio e falar, todas as pessoas podem sair do corpo, você só adiciona isso com você, e mais importante, de uma forma leve. Quer dizer, a gente tem sempre uma pitada de bom humor. Aí com isso foram aparecendo personagens durante o processo, você vai saindo do corpo, eu vou começando a contar. E pessoas que foram aparecendo, né? Então a gente fez um grupo de pessoas que estudam o assunto online com a gente. E tem muitas pessoas que hoje acompanham diariamente esse projeto. E a ideia é essa, faço os FAQs, às vezes perguntas e respostas frequentes. Também tem os cursos que estão lá no site, tudo centralizado no site viajastral.com, que são gratuitos. E desenvolvo algumas técnicas. Estou baseado nessas coisas que nós vemos. O fato de eu ser músico facilita um pouco. Eu desenvolvi algumas técnicas que eu chamo de técnicas completas, porque a gente vai pegando o máximo que a gente pode e colocando num ponto só especificamente para a projeção astral.
Ô Saulo, você quando morava em Salvador, você como músico chegou a tocar na noite. Você precisava profissionalmente sobreviver. E Como é que era você, com a sensibilidade que você tem, gostando de música também mais elaborada, como é que era tocar na noite os pedidos das pessoas, a música mais popular?
Axé e pagode.
Axé, pagode. Como é que você conseguia fazer esse equilíbrio?
Eu cheguei, para você ter ideia, uma experiência que eu tive, eu saí do corpo, cheguei depois de chegar de tocar, e fui pulando pelas lajes das casas, que era uma região de construção, onde eu morava ali, várias casas de construção, até que eu senti uma presença. E vi um índio que trabalha com a gente, ele me deitou no colo dele, naquela em cima da laje, limpando a minha aura, falando: filho, como você se suja nesses lugares que você anda? E quando tirava umas crostas assim da minha aura, assim. Mas mesmo assim saía do corpo. E a questão da sensibilidade, a gente sabe que quando a gente começa a mexer as energias diariamente, a gente começa a ficar mais fresco. Não sente aquilo e tal. E eu precisei aprender a andar em ambientes desse tipo. Assim, eu ia tocar em ambiente de festa, as pessoas estão bebendo, até coisa. E todo aquele tipo de situação que era muito forte. E voltar para casa e me limpar, quer dizer, e cuidar das energias. E nisso eu conseguia sair do corpo. Assim, às vezes saía do corpo dentro do ônibus enquanto viajava. Inclusive, não é tão difícil, justamente pelo não aglomerado. De você estar no meio da estrada, apesar de você ter algum acoplamento das pessoas que estão perto, né?
Isso você está falando um ônibus assim com
estrada.
Uma estrada, não no perímetro.
Não,
urbano,
na estrada.
Mas uma viagem
rural,
assim, duas, três
rural,
horas, de onde você cochila e vapt.
É. Aí eu cheguei a ter várias experiências de ajudar até situações dentro do próprio ônibus, dos colegas de trabalho, os músicos, e a conseguir tirar os músicos conscientes do corpo. Que, inclusive, tem uma pessoa que eu ligo, de vez em quando eu ligo, que é o Toca, que eu tirei ele do corpo, que me viu flutuando, e pediu para levar ele para voar. Ele lembra de todo o processo, assim. Então, essa era a divisão, né? Você conseguia, tinha que estar no meio. E isso também mostrou que era possível, apesar de não tão simples, você ter uma vida simples, ou uma vida normal, no meio da cidade, e se espiritualizar.
Eu lembro uma experiência que eu tive numa viagem. Eu morava no Rio de Janeiro ainda. Eu cochilando dentro do ônibus, Saulo, vindo do Rio para São Paulo, para fazer uma palestra aqui. E aí a minha cabeça soltou para cima, eu me senti atravessando, cara, o teto do ônibus. Sabe a sensação quando você está viajando, que você abre a janela para pegar o vento?
Isso aí,
né?
É.
Eu pegava o vento fora do corpo, e o vento atravessava a minha cabeça, era uma sensação diferente, né? Era muito interessante.
O ônibus, ele tem alguns fatores, com o tempo viajando, viajei muito de ônibus. Primeiro, você não consegue ter um sono muito profundo, porque você está balançando. Sim. Tem a preocupação sempre da estrada, e fora a soltura do ambiente, você está no meio da estrada, tem uma leveza, então há uma probabilidade grande da saída extracorpórea durante as viagens intermunicipais. Eu viajava pelo Nordeste, ali na Bahia, e saí muito do corpo dentro do ônibus. Que eu cheguei a pensar por que era tão fácil, né? Por causa disso.
Esqueci de falar, aqui também está no estúdio meu amigo Diego, que trabalha comigo no IPPB, o cara que me ajuda lá no Instagram, Saulo, nas coisas, me dá uma mão muito forte aí.
Obrigado,
Diego. E também está a Adriana aqui, que veio assistir o programa. A Adriana sempre está lá nos cursos do IPPB, também acompanha o trabalho do Saulo. Que legal. E temos o nosso amigo Eury, que está ali só de olho no programa. Ô, Saulo, você falou que o índio botava você no colo e limpava.
No bom sentido, hein?
No bom sentido. Você sabe, tem uns dois anos, eu tinha vindo de Salvador, isso foi em janeiro de 2020, e lá eu tinha visto uma entidade que opera com a falange do Zé Pilintra, dentro da área da Umbanda, aquele estereótipo, né?
Uhum.
O homem moreno, chapéu branco com fitinha vermelha, terno branco, sapato bicolor, tipo década de 1930, né? Lá na Lapa, no Rio de Janeiro. E eu tinha visto um deles lá que opera no astral de Salvador, só com ambientes pesados, assim, ele presta assistência lá. Eu tinha voltado de lá, estava sentado fazendo um trabalho de energia, apareceu um outro Zé Pilintra, só que esse aqui era de São Paulo, era mais clarinho, não era moreno como o baiano, mas com a mesma roupagem. E ele começou a dar um passe assim em volta de mim, né? Um passe dispersivo, que na cura prânica seria chamado de varredura prânica, ou dispersão prânica. E aí eu falei: o que você está fazendo? Ele falou assim: estou vendo se você tem catarro espiritual. Eu falei: como é que é? Ele falou assim: na nossa linguagem, a gente aplica energia para tirar o muco espiritual. A gente chama de catarro espiritual, que a gente tira e dissolve no ar. A gente limpa,
fica,
as,
né,
pessoas. Tipo assim, a imagem aproximada é como você pegar e limpar catarro num lugar e puxar para fora e jogar para fora, que é a mesma coisa que o índio estava fazendo com você.
Isso de uma forma mais intensa, né? Porque realmente estava num ambiente normal, ambiente de festas e tal. Mas às vezes, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um trabalho energético, a gente pensa que a gente faz tudo direito. Você tá ali, tá. Aí você sai, ele ou tá dentro de uma catalepsia projetiva, que é ali deitado, e percebe o mentor falando com você que, olha, dá atenção, mas aí tem tema do ponto aqui, que não foi trabalho, não foi tão bem feito nessa. Aí esse é um passo específico. Então eles estão sempre monitorando.
Sim.
E às vezes mostrando pra gente os pontozinhos que ficam pendentes.
Saulo, eu tenho falado aqui há anos, desde 1999, quando o programa iniciou, sobre catalepsia projetiva ou astral, que é a paralisia do sono, que antecede muitas vezes algumas saídas do corpo e que também na hora que a pessoa encaixa de volta, ela também pode sentir a catalepsia na volta. E eu venho falando disso há muitos anos aqui. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas paralisias, porque é outra pessoa falando sobre o mesmo tema, dando outro enfoque. Para o pessoal que está escutando o programa e depois vai assistir no YouTube, o cara que mais falou de paralisia do sono foi Sylvan Joseph Mudo, naquele livro Projeção do Corpo Astral, que ele fez com Henry Ward Carrington, publicado na América do Norte em 1929, e depois a editora Pensamento traduziu para o português. Esse livro, durante décadas, teve em catálogo, hoje só acha em sebo, e ele foi o cara que mais falou dessa paralisia, que ele chamava de catalepsia astral, e que quando ele acordava nessa condição, ele saía do corpo facilmente. Décadas depois, o Valdo Vieira cunhou o nome catalepsia projetiva, que é baseado no do Mudo, catalepsia astral. Sim, sim. E eu venho falando aqui, esses anos todos, dessas paralisias do sono, a pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum, até que abruptamente ela desperta. Isto é paralisia do sono, a medicina claramente já explica, tem a ver com a queda do metabolismo cardiorrespiratório, as ondas cerebrais. Acontece que durante esse trâmite, que é um estado alterado, pode-se usar a paralisia do sono para soltar a consciência. Então, eu venho falando nisso há muitos anos. Eu falo bastante nisso e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para dar um outro enfoque, diferente do meu, mas com a tua experiência, para clarear para todo mundo.
É o fenômeno mais aterrorizante para quem está começando, até porque já está com muitas das pessoas. A maioria tem catalepsia projetiva, quer dizer, a paralisia do sono, é vista na internet como um demônio. E durante a paralisia do sono, você já está num processo projetivo. Não está totalmente liberado, que depende como está a onda cerebral. Às vezes você está numa onda cerebral em que você não consegue nem ter uma clarividência, está interiorizado. A gente, inclusive, tem feito técnicas e tentado elaborar a forma de ficar menos em catalepsia projetiva e sair menos em projeção cega, que também é uma coisa interessante. E, normalmente, está ligado a um não bom trabalho energético, ou principalmente no trabalho energético no chakra frontal, né, que a gente fala
disso. Que a pessoa sai do corpo e não consegue ter visão clara das coisas.
Fica tudo escuro, ela fica... E também a proximidade física na catalepsia projetiva quanto maior você trabalha as energias, menos sono você sente durante o processo. Porque você abre a aura, você expande o processo e sutiliza, faz com que você sinta menos sono durante o processo, que é o problema também da catalepsia projetiva. Além de ficar grudado, é a quantidade de vezes que a gente, enquanto está ali, a gente adormece no processo e perde a experiência. Às vezes você pensa em flutuar, como muita gente quer fazer durante a catalepsia projetiva, e não consegue por causa dessa densificação. É aí que a gente tem feito um trabalho de mais exteriorização, quer dizer, abrir mais a aura, e um detalhezinho tão simples. Depois que você termina todo o processo das técnicas, você faz toda aquela técnica que a gente conhece, a pulsação, o trabalho de respiração, a exteriorização, a absorção, que são técnicas que estão, inclusive, disponíveis gratuitamente no site
Viagem. Para todo mundo poder baixar lá no site.
Viagemastral.com, tem técnica completa 3 e tal. A gente está adicionando na técnica completa 5, no final, que ela vai ser feita com alguns outros elementos além desse, a exteriorização final pelo chakra frontal. É como você simplesmente sente a energia toda centralizada na cabeça e foca como se fosse uma lanterna, saindo, para de exteriorizar a energia pelo corpo, você exterioriza pelo frontal. Isso tem, nos testes que a gente tem feito, já tenho feito isso há alguns anos, tirado a quase que totalmente a catalepsia projetiva, você já senta na cama. Quando você faz isso, você levanta e não consegue ficar em catalepsia projetiva. Muitas vezes eu sento na cama, é tão igual, que a sensação é igual, que você não fica mais preso ao corpo e não faz mais em projeção cega. Uma técnicazinha simples, super funcional. Então, a visão da gente da catalepsia projetiva que eu tento fazer mais é, hoje, como projetores astrais, as pessoas mais experientes, quando você está em catalepsia projetiva, você já fica feliz.
Sim, porque você aproveita para cair fora. Você, né?
E o foco é, não tenta forçar. Sim. Você não vai sair. Alvo mental.
Isso.
Pensa na sala, em algum lugar assim, que tenha pelo menos um raio de distância de uns 3, 4 metros. Porque eu tive uma experiência em catalepsia progressiva, em que eu comprovei algo que a gente sempre fala. O corpo está aqui. Eu tava num sofá, deitado. E aí, pela primeira vez, eu saí de costas, que nem o seu boneco. Aí eu olhei, olhando o meu corpo deitado. Quer dizer, a autobilocação consciencial, que é aquela coisa, você está fora do corpo, vendo o seu próprio corpo. É uma experiência incrível. Eu olhando o meu corpo e eu vindo de costas. Olhando, foi a primeira vez que eu fiz isso. Quando eu cheguei e com uma força magnética, com uma lei de atração do cordão de prata, empurrando, então fazendo aquela força para ir para trás. Conforme eu cheguei numa certa distância, provavelmente uns 2,5 metros, 3, o meu corpo físico começou a dissolver. Mas não foi isso. O que aconteceu? A aura mantém o meu corpo astral na dimensão próxima ao corpo físico, que é a primeira dimensão. Quando eu cheguei a uma certa distância, eu não tenho mais densidade, quer dizer, sutilidade suficiente para me manter na mesma frequência que a aura faria.
E aí começa a desaparecer o corpo, começou a mudar.
Aí eu passei para a segunda dimensão, meu corpo físico sumiu. Então eu cheguei a mais ou menos uma ideia de que realmente é difícil se manter na primeira frequência. Assim que você sai, normalmente quando sai em frequência, já sai para uma segunda. Eu tentei fazer o processo inverso. Eu não consegui. Quando eu falei, deixa eu ver se ele integra agora, né? Começa a aparecer. Só que a lei era tão. A energia, o magnetismo era tão forte que puxou. E eu, em um segundo, já estava dentro do corpo, assim. Em um segundo, não. Milésimo, assim. Puxou, já abriu os olhos no corpo, né? Então, o processo da catalepsia projetiva, para fazer esse afastamento com mais facilidade, é a esterilização e manter a calma, que só se consegue com experimentando de agir.
Para clarear para todo mundo. Quando ocorre uma saída, essa mais curtinha, você está, sei lá, meio metro, um metro, a aura, ela dilata, fazendo um campo em volta de uns 3, 4 metros. Vários projetores falam isso. É uma coisa que eu também vi, o Saulo viu. Então, a pessoa está paralisada. Se ela se desprende, ela está ligeiramente por sobre o corpo, ainda paralisada dentro do campo de energia. E aí, como ela está dentro do campo de energia, muito próxima do corpo, a percepção extrafísica fica variando. Aí ela
sono,
não consegue enxergar.
Dá sono. Né?
Dá sono, fica semiconsciente, até ela ultrapassar esse campo, a lucidez dela, que era, mudou a frequência para um outro, a sintonia para um outro plano. Aí não consegue olhar algo físico. O que acontece? As experiências de laboratório, que eram feitas desde a década de 1960, principalmente nos Estados Unidos, o que acontecia? Botava os objetos para o pessoal ver.
No outro quarto, o cara saía para...
Só que o cara saía já em outro plano e não via nada físico. Isso o cientista não tem a menor ideia.
Mas é por isso que para fazer experimento precisa de um cara que conheça. Você sabe qual é a melhor forma de fazer um experimento com um projetor? Esse experimento especificamente, a cama, o cara está deitado, a cama está aqui. Atrás da cabeça do projetor coloca uma placa ou alguma coisa de madeira, onde você não sai de dentro da aura, quer dizer, você se mantém na primeira dimensão e você passa por dentro da placa e olha o que está lá atrás.
Isso.
Porque aí você, com certeza, vai se manter na primeira dimensão. É por isso que precisa de alguém que, pelo menos, tenha um mínimo de conhecimento.
Então, quando essas experiências eram feitas nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, né, o bloco capitalista quanto o bloco soviético, ambos os lados queriam desenvolver espionagem psíquica.
Tem
e aí o projetor,
sobre isso.
O projetor atravessaria a parede e veria o plano do novo foguete. Então, ambos os lados injetaram muita grana na tentativa de desenvolver. Não conseguia porque boa parte dos projetores de laboratório saía e já passava para o outro, nunca conseguia enxergar
não
nada.
Consegue.
Agora, alguns projetores conseguiram resultados parciais. O Robert Alan Monroe, o Kate Harari, e outros projetos, o Ingo Swann, Alexander Thanos. O pessoal, às vezes, que enche o saco na internet pedindo para você fazer experiência e provar, não leu nada disso, não pesquisou, né? E acha que você não sabe. Eu tenho em casa uma biblioteca enorme, com uma boa parte para a psicologia. Só que a maneira como a gente trabalha, Saulo, num contexto mais espiritualista, você não está muito preocupado com experiência material.
Nem os mentores estão.
Se não,
também.
Você é preocupado em dar um passo em um sujeito que desencarnou, aprender algo do lado de lá.
É secundário, partindo do princípio que vai todo mundo para lá.
Assim, e fica pequeno esse tipo de abordagem também. Só que o cara cético, ele não quer saber. Ele quer, vai lá ver o número na minha casa. Fora os caras te desafiam, vem aqui na minha casa e vê tal coisa. Imagina um cara outro dia vem na minha casa marcar encontro com um homem fora do corpo, tá louco. Imagina, cara, os caras são... não pesquisaram metade do que você pesquisou, por exemplo. Então, o que o Saulo está falando, falta 5, você viu que ele adianta o relógio ali, você está vendo, né? Testemunha, né, Saulo? Ó, Diego, ele avança o relógio ali, tá vendo? Ele quer sair para fazer o lanche. gancho, ele quer terminar mais rápido. Ô, Saulo, além da catalepsia, né, que eu pedi para você comentar, porque muita gente tem isso e tem medo, é diferente quando a pessoa está estudando um tema e aproveita a paralisia para se soltar. Saulo, muita gente é tarada por técnica. São os tarados de técnica projetiva. Então, entra na internet e fala: alguém tem uma técnica infalível de saída do corpo?
30 dias para sair do corpo.
Isso. O outro chega e fala assim: alguém tem alguma técnica infalível de abrir a Kundalini? É assim que a garotada hoje não pesquisou nada, acha que é um joguinho místico, um negocinho esotérico assim, New Age, né? Sem profundidade. Eu sei que é assim, porque muitos se iniciam assim e depois é que vão aprofundar. Então, tem pessoa, Saulo, que deita, fica tentando fazer qualquer técnica e fica ali, totalmente paralisado, preso na mente dela, girando e não acontece nada. Né? Você também tem visto muita gente ficar preso com técnicas projetivas em vez de se soltar?
Eu estava falando isso esses dias, que a gente tem esse momento aqui que atual, que a quantidade de informação que está aí, de certa forma ela atrapalha. Eu lembro, eu pegava uma coisa simples, a gente não tinha muita opção naquela. Você pegava uma técnica ou uma coisa simples, você ficava naquilo, desminuciava aquilo e você conseguia uma saída melhor. A quantidade de informação também é muito ruim, muitas vezes. Ela atrapalha a conexão com a simplicidade da projeção, ou com o mundo espiritual, com essa sensação do plano astral. A gente vê hoje as pessoas buscando muito mais uma resposta direta, até para sair para motivos que não são motivos corretos, ou quer dizer, não quer dizer que todas as pessoas já não saem do corpo, elas saem. Mas como você se aproxima os caras inteligentes, que são os mentores, assim, participar de uma equipe, é muito melhor nesse tipo de sintonia, você estando pensando em sair do corpo com alguma coisa mais útil, com um elemento legal, se conectando a isso. Eu falei, eu vou deitar, vou fazer uma prática. Eu normalmente falo para as pessoas não se preocuparem em saírem do corpo, mas conhecer as energias. Porque o foco acaba sendo diretamente a projeção. Começar a sentir o sistema energético, sentir os chakras, sentir bem, estar sem ansiedade durante o processo, não sem se preocupar quando vai acontecer, mas curtindo, fazendo aquilo faz acontecer. Eu senti assim, às vezes eu sinto falta desta forma simples, de não tanta informação, mas a inserção da gente sentindo essa espiritualidade. Mas isso, a internet, hoje em dia, você vai buscar informação, todo mundo está dando respostas rápidas. E não é bem assim. Você até vai sair do corpo, mas a questão é a regularidade disso, né? Quantas vezes você consegue fazer por causa dessa tranquilidade.
Eu estava falando para um grupo de alunos esses dias, tipo assim, deita igual uma criança deita, não está preocupada com boleto para pagar, nem com relacionamento. Deita igual um cachorrinho deita. E eu tenho para evitar esse tipo de pressão na mente, porque o intelecto fica tão cheio de informação que a pessoa fica entubada dentro da mente, ela fica presa dentro da mente dela, o chakra frontal todo entruçado.
E nervosa, será que agora?
Não exatamente. E uma coisa que você sempre fala, que eu também falo, queria que você comentasse, a maneira como você leva seu dia, a forma como você faz as coisas no dia e reage às coisas do dia, interfere diretamente no teu estado da noite, porque você é somatório do dia na tua energia.
Verdade.
E eu vi você falar muitas vezes que às vezes a projeção começa na hora que você acorda.
Exato.
Fala um pouco sobre isso pro pessoal.
É porque aí está contido a lucidez. A gente pensa que eu vou sair para ficar lucidez. Você não tem lucidez, você mantém ela.
Isso.
E como consequência, você desperta nesse processo. O processo do questionamento, ele tem que existir, e principalmente o estado emocional. A hora que eu acordo, eu costumo fazer um checklist. Na hora que eu vou tomar café, por exemplo, eu estou tomando uma aguinha aqui, eu costumo pensar, eu vou alimentar meu corpo, mas eu preciso também renovar meus pensamentos sobre onde eu estou, em que situação, eu vou para o trabalho, eu estou, sei lá, encarnado em determinado ponto, e eu quero mais tarde tentar uma experiência espiritual. Então, significa que eu preciso manter a calma. Se eu fico nervoso, o meu corpo reage quimicamente, liberando hormônios em cada detalhe deles. Na hora que eu for deitar, aquilo vai reagir sobre mim. Os pensamentos, ou como eu vou agir, vão estar diretamente conectados ao meu sistema energético. Então, a projeção começa na hora que eu acordo. Então, eu vou sentindo aqui, durante o dia, eu sinto sinais espirituais dos mentores sobre o processo, e aí a coisa começa a ter regularidade, porque quando eu vou deitar para fazer técnica, está pelo menos fisicamente, energeticamente, emocionalmente calmo.
Eurí está avisando que chegou a hora do intervalo, viu como ele adiantou o relógio, Saulo? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo com o Saulo Calderon. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou num bate-papo aqui sobre saídas do corpo com meu grande amigo Saulo Calderon. A gente vai continuar o bate-papo aqui, aproveitando a presença dele hoje. Hoje o programa está com ele, eu só vou fazer as perguntas para poder puxar o conhecimento dele para vocês usufruírem da presença dele aqui. Saulo, emoções pesadas, perto da hora de deitar, afeta a qualidade das projeções. Por exemplo, assistir um filme de terror ou muito intenso faz a adrenalina disparar, a pessoa vai deitar depois, ela está pilhada, né? Demora para relaxar, as formas mentais estão meio ainda em looping na mente com as coisas de terror. E também o outro lance, que ninguém comenta nos livros sobre o tema, é as pessoas que brigam muito na cama antes de deitar o casal, e isso também cria uma compressão que pode atrapalhar. Eu não estou falando uma coisinha ou outra de vez em quando, estou falando uma coisa crônica de casal. Me diga, na sua visão, como é que você vê isto atrapalhando as saídas do corpo?
Eu não acho que a gente... que é saudável para o sistema energético e até para a gente esse filme de terror. Primeiro porque, fora a irradiação, a plasmagem, os pensamentos que ficam, abaixa a sintonia. Aquilo baixa a sua sintonia. E faz com... Já aconteceu uma vez, eu comecei a assistir Walking Dead.
The Walking Dead, aquela série de zumbi.
Antes de dormir, eu era corajoso. Mas eu tive um troço que eu deitei em catalepsia. Eu não sei se foi inconsciente, se foi um negócio parecendo um zumbi. Mordeu meu pescoço. E eu saí do processo assim. Aí daí eu nunca mais fiz isso. Parei. Então isso realmente é funcional. Casais ou família ou situações, porque a gente não está num mundo perfeito, né? Em casa, às vezes, você tem desavenças, mas o casal é pior. Porque você deitar com esse tipo de energia... Eu, por exemplo, tenho uma filosofia, eu nunca deito mal.
Eu também. Eu não acho isso imprescindível.
Qualquer processo emocional, eu fico a noite toda acordada, se for o caso. Uma hora que melhorar a energia... Isso. Eu só deito porque é um umbral, com certeza. E, por exemplo, a vibração, pelo menos nossa, como você não, no processo da lucidez, não esquece das projeções, os sonhos é que você não esquece mesmo. Você lembra dos sonhos e aquilo te afeta. E você acaba sendo aproveitado, às vezes, por consciências que querem ver você aproveitar uma brecha daquela para pegar você. No caso, energeticamente, acontece com qualquer pessoa, com a gente que faz esse processo também. Então, eu cuido muito do estado emocional e é muito importante, se as pessoas puderem, elas terem o casal essa responsabilidade de que o ambiente depende dos dois.
Isso. E, inclusive, pessoal, no programa domingo que vem, eu vou contar para vocês um pouco dessa visão que o Saulo tem sobre filmes de terror. Eu vou contar alguns casos que eu vi... Espíritos obsessores assediando pessoas plasmados com a forma Exatamente. De ícones do terror. No próximo programa eu vou contar alguns casos assim que eu pude observar de perto, que eu estava ajudando a pessoa a se livrar. Para o próximo programa a gente fala nisso. Saulo, você como músico, qual é a visão que você tem da música em relação não somente à projeção, mas em relação a estados alterados, meditação? Fala um pouquinho, música e espiritualidade como um todo, a correlação.
A gente alcança uma sensibilidade interessante, independente de você tocar um instrumento ou não, mas tocar, você vai mais a fundo nos acordes, nas notas, nos graus, e você começa a perceber que a união desses acordes, a forma como você mantém o segmento melódico, faz uma diferença muito grande na gente. Tanto que músicas, a gente acaba tendo músicas em tons menores, acabam levando você a mais reflexão. Músicas com pianos em tons menores acaba levando reflexão, se não tomar cuidado a impulsos de tristeza. Normalmente, quando você vai meditar, eu tenho uma seleção bem feita sobre isso, eu ouço músicas em tons maiores, com notas um pouco mais alongadas, aí varia, tem hora que eu repito mais, por causa de mantras, e tem horas que eu abro um pouco mais, porque a repetição também causa um cansaço como músico. E eu tenho uma mudança muito forte no sistema energético através de música. Isso, inclusive, aconteceu comigo sem querer. Eu estava com esse fone de ouvido que está aqui, no shopping, distraído, ouvindo uma música, e por causa da música, eu estava ouvindo uma música muito boa, mexeu comigo de uma forma em que eu entrei em estado vibracional enquanto estava dentro na fila de um restaurante. E aquilo, o que aconteceu? Eu brilhei, quer dizer, como ela pode fazer, né? Teve uma reação disso, claro que não era o ambiente para fazer aquilo, mas a música chega a mudar o seu sistema energético a ponto de você estar em estado vibracional e conseguir mais rapidamente um estágio alterado de consciência. As notas, elas não têm só os sons, mas têm as cores.
cores.
As variações que encaixam e faz a mudança toda no sistema mental. E também o autor, o compositor, quando faz, ele também emite uma vibração, uma intenção, todos eles. Você vai ter várias compositores como Chopin, que sempre buscava mais um lado reflexivo, como outros que levavam para um lado mais criativo, e aquilo é transferido para a gente. Eu, como músico, assim, sinto bastante isso. Claro que eu não posso falar muito, porque eu tocava axé e pagode, né? Eu senti ali, o que eu sentia ali era aquilo, mas quando eu toco hoje em dia, eu busco buscar mais músicas que me levam a esse tipo de...
Saulo, você está lá no seu canal do YouTube com 200 mil pessoas, é bastante, né? E é uma responsabilidade estar com tanta gente assistindo, ouvindo o que você está falando. Eu sempre falo aqui na rádio da importância de você ter um microfone na tua frente, cara, e a responsabilidade com quem está te ouvindo e de você passar conteúdo sadio, verdade, consciencial, positivo, porque uma coisa que você jogar negativo, você influencia muita gente, né? Então, estando em aberto no YouTube, é claro que muita gente entra para estudar, e aí são pessoas de níveis os mais variados, gente que está estudando há um tempão, gente que começou a estudar, gente que está tendo projeção e não estava entendendo, entra lá, e naturalmente, como toda abertura, entram pessoas para atacar,
sim,
o trabalho por motivos variados, seja religiosos, né? Motivos materialistas, aí vai de cada um. O importante é o respeito, mas entra gente para cutucar, penicar, e muita gente que tem canal está tirando os comentários por causa de ataques. A pessoa que reclama que você tirou o calendário, ela não está... porque tem gente que fala, você tirou os comentários, mas ela não está sofrendo os ataques que você está sofrendo, ela não sabe. E aí, recentemente eu tirei os comentários lá do meu canal, porque é o seguinte, o pessoal mandava pergunta lá e eu não dou consulta pessoal. E aí, como eu não respondia, porque em nenhum instante eu estou me aventando que eu dou consulta, pelo contrário, o pessoal ligava lá no PPB e descascava o máximo que atende o telefone, atacando, agredindo. Aí eu falei, vou parar, vou deixar sem comentário, porque aí parou esse tipo de ataque. E aí um cara, num dos comentários anteriores, você tirou os comentários porque você não queria ouvir meus questionamentos. Tem nada a ver com a pessoa arrogante esse ponto. Então, muita gente está tirando os comentários. Você entra em vários, né, Diego? Em muitos lugares o pessoal está tirando porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você também sofre muitos ataques de bastidores, olá. Conta um pouco, para quem não sabe, o que uma pessoa que está num trabalho público sofre de ataque, de farpas jogada contra o trabalho.
Eu acho que a gente sofre por causa de alguns pontos, né? Os comentários são, ou a forma como as mentes estão ali, não todos são somente negativos, mas também tem comentários perigosos, até certo ponto, que são os elogios.
Também, que, exatamente.
Eu acho até mais perigoso.
Mais
que
perigoso.
De repente eu começo a acreditar que eu sou o tipo de um ser
salvador. Exatamente.
Eu costumo falar para mim, eu me esforço o máximo possível, mas eu não tenho obrigação de salvar ninguém.
Exatamente, eu também detesto esse tipo de coisa, cara.
Eu falo para mim constantemente, não, já recebi meio assim, você faz os vídeos lá, depois nos abandona. Eu falei, pô, assim, tem, a gente tem que... Eu não sei quem foi que falou que era ele, mas foi um espírito por aí.
Foi você ou...
Foi manifestação espiritual.
Quem falou aí, esse sou eu? Foi o celular de alguém aí?
Foi alguém por aí.
Vai ver que é o celular do Eurico ficou ligado ali. Onde veio esse som aqui, Eurico?
Espírito.
Daqui mesmo?
Foi em algum lugar daqui.
Então vamos lá.
Talvez o espírito falou. Fui eu que fiz o comentário ruim. Você tem... Eu não leio, vou ser sincero. Eu tenho pessoas que eu acompanho, são pessoas bem queridas da gente, mas cada vez que você lê um comentário, você está lendo partes da mente, da forma como a pessoa irradia seu pensamento, e às vezes isso mexe bastante com nossa psique, acaba causando cansaço energético ou até sua família. Você tem que proteger sua vida pessoal.
Preservar.
Né? Então, isso acontece bastante. Eu costumo levar da forma mais tranquila possível. Eu gravo o vídeo, terminou, eu vou viver minha vida. Eu não fico vivenciando, ou lendo, ou comentando, ou participando. Eu me protejo bastante nesse sentido. Foi assim a única forma que eu encontrei de... Eu tenho amigos, né, inclusive, que foram para hospitais,
sim,
de comentários.
Cara, tem gente que o pessoal descobriu o endereço da casa da pessoa e ia lá assediar.
Aconteceu comigo.
Invadiu o WhatsApp,
comigo.
O pessoal que reclama que você tirou o comentário não sabe de nada disso.
Cara, é gente boa. Mas tocou o telefone lá em casa. Tudo bom, só tem um cara aqui que é um ouvinte seu. Falei, como assim? Aí vai lá embaixo, meu irmão foi comigo, bora lá, se eu morrer, você vai comigo, morremos junto. Aí descemos, não, Saulo, eu triangulei aqui um vídeo que você estava gravando, eu sou do exército, não sei o quê, um prédio com o seu outro, bateu lá em casa e me trazer trouxe um chocolate, claro, para mexer. Mas essas coisas são verdadeiras, e você também sofre outros tipos, são consequências. Fora isso, eu também queria enfatizar, e sem nenhum tipo de ego, nada, nem as consequências positivas. A própria pessoa que está me hospedando aqui em São Paulo é um ouvinte que mandou um e-mail, cara, você fica um pouco assim, que com um carinho incrível, assim, uma vontade de... Então, você também tem uma energia, uma coisa boa, que eu vejo você está sentado aqui no estúdio, ou você está lá em casa, lá no Recife, e você não tem noção da responsabilidade de uma coisa que você fala, da quantidade de energia que está sendo gerada. Às vezes é uma pessoa que estava... E acontece um assédio que não é esse só. Essas pessoas, às vezes, estavam passando por uma dificuldade e vem um espírito que estava com ela conseguindo cobrar você, às vezes. Você sabe disso.
Faz triangulação extrafísica.
É. Já aconteceu de eu levantar do corpo e tinha um cara com um porrete no sofá. Eu vim aqui só para lhe dar uma surra. Assim, claro que você aí chama o mentor, se defende e tal, conversa com você. Porque ele falou que ele estava trabalhando com uma pessoa um tempão e por causa de uma coisa que você fala, quer dizer, bom, você monta. Tentando direcionar para um lado positivo, a pessoa muda o foco do pensamento. Então, tem um lado negativo, mas a gente também não pode negar a força espiritual do retorno positivo, que incentiva as pessoas a fazerem trabalho, não desistirem de fazer uma coisa legal. Né? Não, existe a compensação que realmente é positiva, independente do ego, onde você tira a parte gostosa disso, a energia gostosa. Às vezes, uma pessoa dessa que a gente fala, ela senta no cantinho e ora por você.
Sim, também tem
isso. E é um presente que chega, assim. Então, é incrível. A gente também conhece pessoas fantásticas aqui mesmo, está conhecendo pessoas que vieram aqui, Adriano.
Ô Saulo, e a questão dos chakras, cara, assim, em relação às saídas do corpo, tá? Que é uma coisa que eu também falo muito aqui, essa inter-relação, que é muito legal, uhum. Quem quer aprofundar a temática da saída do corpo, estudar a parte dos chakras, sim. Praticar dentro da linha que ela gostar. Eu sempre falo de mente aberta, existem muitas abordagens diferentes que a pessoa descubra dela, uhum. Sem bloquear as outras, somando tudo, mas descobrindo e fazendo do jeito dela, sem ficar seguindo os outros, desenvolver o jeito dela. Qual é a correlação que você vê assim dos chakras com as energias e as saídas do corpo?
Os chakras são sistemas, está dentro do sistema energético, que liga diretamente. Por exemplo, eu sou mais focado nas coisas que eu preciso, né? Eu sei que é importante você mexer as energias sempre, equilibrar sempre os centros de forças para o projeção astral. Eu me sinto sempre que eu estou trabalhando nas energias, que é uma meditação incrível. Eu costumo falar que a projeção astral na hora da técnica é uma meditação tão intensa que leva você para outra dimensão, acordado, né? Então, isso está contido todo o trabalho dos chakras. Eu, inclusive, tenho técnicas, eu fui fazendo técnicas manuais para quem tinha dificuldade de visualização e que funciona. A gente fala, eu não consigo sentir tal chakra. Eu não consigo, quando eu estou movimentando, eu não sei se está funcionando. Eu falo, usa as mãos. É interessante pensar, você conhece a dedada? Eu fiz a técnica da dedada.
Eu ouvi falar disso, mas não me interessei muito não. Então conta aí, vamos lá.
Ele gostou. A gente tem uma dificuldade de visualização. Tem gente que você fala, pensa numa bola de luz, ele não consegue.
Sim.
Então a técnica é exatamente a do frontal, por exemplo. Só de você ver que vai funcionar. Se você fechar os olhos, pega o dedo, coloca uma certa distância e começa a vir em direção à sua testa. Sabe que você vai tocar na sua testa. Não chega a tocar. Vem devagar. Você sabe que tem alguma coisa vindo na direção da sua testa e em algum momento ela vai tocar. Você fica de olho fechado de propósito, você não sabe a distância que está. Então, em algum, sim, momento vai tocar. Esse processo, ele causa a certeza do foco no frontal, sem a necessidade de visualização, e faz com que o frontal ative mais rapidamente, bem mais rapidamente. Técnicas, por exemplo, que eu fazia sem querer, a técnica completa 4, eu fiz uma época sem querer, eu vi um grupo fazendo tai chi e entrei. E nisso eu sentia minhas energias todas fazendo tai chi, não sabia nem o que era.
O tai chi eu adoro também.
Não sabia nem o que era. Eu percebi que a movimentação das mãos facilita a circulação. Se você tirar as mãos do corpo, tirar as mãos do corpo, perdão, não faça isso.
Estender as mãos para...
Mas dá para fazer, para as mãos, né? É um bom projeto. Você consegue movimentar as energias do seu corpo com as mãos, não dependendo de visualização, em nenhum aspecto. Você não está sentindo o chakra cardíaco, você faz a mesma coisa, você vai vindo com a mão em direção ao chakra cardíaco, e aí bem devagarzinho, sentindo o toque, até você sentir um calor da própria mão, ele ativa. Porque você está com foco no processo, visualização menor e a energia do próprio chakra das mãos fazendo ativação. Então, o processo ele é muito importante. Quando eu passo a sentir todos os meus chakras que é pulsando, pelo menos os principais, a chance de projeção aumenta de forma incrível.
Que é, isso favorece quem tem dificuldade de visualização.
Exato.
Porque ela está usando mecanicamente o movimento das próprias mãos.
Fazendo o processo, você sabe que vai tocar. Outra pessoa, é como pessoa, você sabe, se você fez joia e sabe que eu vou tocar a sua testa, você já fica na expectativa. Você sabe que alguém vai fazer o processo e isso causa ativação.
Eu tenho aconselhado muita gente que tem dificuldade de visualização, não consegue visualizar, trabalha a respiração, aprende alguma
também
técnica de yoga para correlacionar, complementar. E o próprio Tai Chi Chuan, onde a pessoa, através de posturas e movimentos lentos, ela controla a ansiedade, a energia circula.
Tai Chi Chuan é a técnica marcial baiana.
O Tai Chi Chuan, outrora, era arte marcial de combate. Depois foi se tornando uma coisa de interiorização. Aqui em São Paulo, né, nós temos muitos imigrantes japoneses e chineses. A gente chega ali na Praça da Liberdade, aqui, o bairro japonês, ou no Parque da Aclimação, 5 da manhã, senhores e senhoras ali fazendo de kimono Tai Chi Chuan no inverno,
aqui
eles suando.
É mais, não tem isso no Recife.
É porque aqui a comunidade oriental é grande, principalmente os japoneses aqui no bairro da Liberdade e lá no bairro da Saúde, onde eu moro, né? E você, como está em São Paulo, seria bom você conhecer a Liberdade também, que é um passeio. Fala com o Diego, com a Adriana, que estão aqui para levar você. A Feirinha da Liberdade, domingo, é um arraso. Saulo, muita gente tenta fazer o estado vibracional e, é claro, tem várias formas de você induzir um estado vibracional. Não é apenas única, mas o objetivo de acelerar o campo energético, dissolver bloqueios, a higienizar a aura, favorecer saídas do corpo e tal. Mas eu tenho notado muita gente ficando siderada demais no estado vibracional e ele está prendendo a pessoa. Ao invés de criar uma libertação, a pessoa está, tipo assim, está criando uma gaiola energética, ficando preso no campo energético.
Não é necessidade. Inclusive, não é, necessário você ter estado vibracional para sair do corpo. Você
exatamente. É um dos sintomas, né? Não é,
o único. Pode acontecer. É bom que aconteça. Esse foco, ele é interessante inclusive, não levo como importância, a parte mais importante para mim do processo da técnica é a esterilização.
Sim, é o que eu falo. A esterilização de energia é o movimento
Porque
mais importante, com
até
certeza.
Até o processo do automatismo da natureza, quando você solta energia, você é compensado imediatamente, de passivamente. Já acontece. Claro que se você se absorver depois, vem ativamente. Mas o universo lhe compensa na proporção que você está precisando. Você não sabe quanto é que você está precisando. Só o fato de esterilizar. Mais importante do que isso, com certeza, é a esterilização. Eu vejo o estado vibracional como algo importante. A própria circulação, que antigamente os pessoal, não, começa a aumentar a velocidade. Olha, não precisa aumentar a velocidade para você atingir, movimentar. A circulação ela pode ser feita de forma bem calma.
Eu também, é mais fluência do que a força da aceleração.
Aumentar, não tem necessidade nenhuma disso. Você concorda com isso também?
Concordo, porque o pessoal fica preso ali. A fluência, deixa fluir, faz igual os baianos, deixa aí, né? O estado vibracional com a energia fluindo tranquilamente. Você não precisa ser uma corredeira, você pode ser um remanso e ao mesmo tempo alcançar o mesmo efeito.
Eu tenho projeções e não sinto o estado vibracional na hora da saída, quase nunca, não é uma regra assim. Tem horas que fica, ele vem que é 220 volts ali, mas tem hora que você simplesmente sentou na cama, você nem sabe que está fora do corpo, ou será que eu estou fora do corpo, assim, tamanha igualdade que é o processo.
Tem muitos pesquisadores que ficaram muito presos no estado vibracional e levaram muita gente a essa ilusão de que criou, só o estado vibracional, e não é isso.
E criou a ideia também de X-Men, né? Eu vou em um lugar, ninguém encosta em mim, não pode, e não é
tipo
verdade.
Assim, eu vi gente, tipo assim, se encostar em mim eu dou um choque energético.
Esse
é um tipo de
arrogância.
E outra, vem uma entidade pesada, Saulo, vem tentar um assédio extrafísico. Você faz um estado vibracional, tudo bem, para ficar inacessível e tal, mas você fez isso por autodefesa, não para agredir o espírito, aí você se torna igual. Veja só, lá vem um assediador, ele vai tomar um choque quando ele chegar aqui, que o cara toma o choque, fica duplamente com raiva, amanhã ele vem em cima. O que, que você pode fazer? Exterioriza energia, ajuda ele, ele melhora e nunca mais te ataca.
Verdade.
Então, tem um monte de gente que ficou muito trancada na questão do estado vibracional.
E às vezes, é o contrário. Você vai para um ambiente com muita gente, em vez de você pensar em estado vibracional, é você diminuir a chamada de atenção.
Porque se você está num lugar com muita gente, Saulo, e faz um estado vibracional, vê um monte de cara aqui que não vira em cima de você.
Você não tem como se defender de 20, por exemplo. Você não é X-Men.
Exato. Igualzinho. É. Uma pessoa que acende uma fogueira no meio do inverno, todo mundo que está com frio quer pegar um pouco do calor.
Exato.
Pô, você está no shopping, está no supermercado, começa a fazer um estado vibracional, vê um monte de gente que nem te veria
ou
na sua direção.
Ou vê dessa forma, vê como agressão também.
Exato.
Se sente, como é que as pessoas estão fazendo isso aqui dentro? Por quê, né? Então, a melhor coisa é você ser estratégico. Faz quando precisa, em algum lugar, assim como você vai andar na rua, você tira o relógio, esconde as coisas para não chamar atenção.
Vive e deixa viver, né, Saulo? É. Vive normalmente. Se precisar, você faz. Mas que isso não seja por ostentação bioenergética.
Exato.
Que não seja por afirmação de arrogância.
Ou às vezes um ego inconsciente de
porque,
falar como
tipo
eu
assim,
domino.
Eu tenho o poder da energia. Exato. Tá, você pode ter o poder da energia e nos relacionamentos humanos você é um babaca.
E outra coisa. Não, é muito interessante isso. Você, por exemplo, você está com um estado vibracional fora do corpo lá e tal. O assediador daqui, ele xinga a sua mãe. Ele entra na sua... Você aceita a sugestão, o seu estado vibracional não serve mais para nada. Ele entrou na sua frequência.
Exato. Ele vai entrar na provoca... Vai provocar você para você
quer
ficar
dizer,
no
o estado vibracional
dele.
Só funciona no campo energético, se você estiver bem, até certo ponto. No sistema mental não tem defesa.
Saulo, uma vez, quando eu fiz uma live só sobre estado vibracional, eu falei algo que chocou muita gente. É. Eu sou médium de desobsessão, cara. Eu trabalho com isso há 40 anos. Eu manjo bem dessa parte, né? É seguinte, entidades que têm domínio de energia e que são maléficas. Porque o controle energético não tem a ver com moral, tem a ver com treino.
Exato.
Alguém pode calibrar energia para ferrar alguém. A história está repleta de relatos de magos trevosos que manipulavam energia para o mal. Então, alguns espíritos encarnados treinam a movimentação energética não no sentido positivo, que energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. E eles manipulam energia e dão uma descarga pesada. Eles conseguem fazer um estado vibracional vibrando a treva em volta. Quando eu falei isso, o pessoal ficou chocado e falou, mas vibrar o estado vibracional não sutiliza a pessoa? Não. Porque tem gente que manipula energia para fazer o mal.
O estado vibracional é movimentar o que você tem.
Exato. Os caras movimentavam campos de treva, um estado vibracional que não era para acelerar, era para manter o campo energético trevoso dentro e depois irradiar em cima de você. Por quê? Um monte de gente estudando estado vibracional teoricamente não vai saber mais do que um médium de desobsessão, tantos que tem por aí que lidam com entidades obsessoras nas reuniões e conhecem a sintonia energética. Então existe o estado vibracional com intenção negativa por parte de entidades assediadoras.
Até porque cada pessoa tem uma característica e ela vibra na sua característica, né?
Você viu o obsessor do tempo? Ele fica assim, é assim. 10, 5... 3, 2...
Aí você vai ficando tremendo aqui, você não consegue relaxar.
Pode ver que eu fico olhando para você aqui na gravação, eu não estou olhando para lá porque eu fico com medo de falar que só falta um minuto.
Já,
que ele está doido para sair para fazer um lanche aqui na lanchonete, tem uma lanchonete boa aqui embaixo. Saulo, a gente está com 2 minutos já para concluir. Eu quero que você deixe aí um recado aí pro pessoal que está escutando a gente, o teu pessoal que depois vai escutar, o programa vai pro meu canal do YouTube, vai pro seu também. Algum recado legal aí para que... todo mundo... aproveitando a oportunidade.
Falar que busque o assunto da projeção astral é algo que você já tem, que está com a gente. A gente não deixa de sair do corpo, as pessoas saem inconscientes e tal, mas busque o assunto com essa intenção de adentrar com responsabilidade, de buscar assistencialismo, é um mundo muito carente, ao deitar, sentir a presença dos seus amigos espirituais ali, essa positividade, e até na hora que você for consumir materiais, seja do Wagner, meu, qualquer outro, levar pelo crivo do senso.
Isso, filtrar tudo.
Filtrar o que está sendo falado, para que você, às vezes, não entre no sensacionalismo que tem por aí. Tentar mais pé no chão nesse estudo aí. Acho que é a melhor coisa. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí do nosso canal aí.
Então, e o Saulo também, agora nessa viagem para cá, ele vai participar do podcast do Planeta, que eu tive recentemente.
Foi.
Eu vou, inclusive, na outra semana de novo, Saulo.
Que
e
legal.
O Saulo vai lá. Vocês provavelmente já assistiram, foi quinta-feira, e o Isto Não É Podcast também. E aí, sempre que o Saulo vem aqui, eu procuro aproveitar ele, trago ele aqui, ele vai lá...
A gente dorme junto?
Não, dorme junto não, isso aí é antiprojetivo. Estamos em cima, então? Obrigado aí, Yuri, o Diego, a Adriana que estão aqui, obrigado mais uma vez por ter vindo, viu, Saulo? Gente, até mais, até o próximo domingo. Paz e luz.